Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 13 de maio, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados?
Vamos lá, ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que acompanha a partir de agora o Jornal do Meio-Dia, na sua terça-feira, muitas informações. Também seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita, e daqui a pouquinho teremos entrevistas, né, Kátia?
Isso mesmo, já já vamos conversar aqui com o Paulo Ganei, tá? Ele que é o secretário, secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Ilhéus, e também com o presidente da CDL de Ilhéus, Câmara de Dirigentes Logistas. Vamos conversar com o Anselmo Clemente, então já já... Vamos conversar, então, portanto, com o secretário Paulo Gana e o presidente da CDL, Anselmo Clemente, tá? O assunto é a importância do São João para a economia de Ilhéus, isso mesmo. Então, já já, vamos ter esse bate-papo aqui, bem interessante, viu? Acompanhe, portanto. Bem, e o seu, o nosso, Jornal do Meio-Dia, de 13 de maio, está no ar e é um oferecimento. Mix Mateus Ilhéus, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. Margram, mármores e granitos, preço e símbolo de qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 739-9906-8202. 999-06-8202. Bem, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal A Tarde, direto de Salvador, que informa: risco, presta atenção, risco, venda legal do Monjaro não coíbe uso clandestino. É muita gente fazendo as coisas usando de forma incorreta, né?
Jornal Correio da Bahia. Bahia é campeã de homicídios pelo nono ano seguido.
Triste realidade. É o estado que está sendo em destaque aí, infelizmente, nas mídias, nacionais, tá? nas mídias nacionalmente, inclusive em podcast. Eu tenho visto aí profissionais da área jurídica, da polícia, comentando sobre essa triste realidade da violência na Bahia, tá? Não, mas o governador disse que está tudo lindo, que o importante é ele viajar para a China, que, segundo ele, vai trazer investimentos para a Bahia. A gente espera que seja verdade essa dos investimentos, porque há 18 anos o Porto Sul está aí. Até hoje não saiu de verdade, não existe de verdade, né? As promessas do governo PT na Bahia. Vamos de jornal O Dia Teresina. Falta de acesso a documentos na transição dificultou a identificação de dívidas, diz vice-prefeito. Olha, Marcos, essa aqui é uma realidade, né? em algumas cidades, como exemplo, Ilhéus.
Sim, sim.
Foi apresentado isso, né, na coletiva semana passada, deixando bem claro que a dificuldade de acesso, né, dos documentos da Prefeitura de Ilhéus na transição dificultou também a identificação de dívidas, que agora chegaram a esse montante aí de quase um bilhão de reais.
Esperava-se um rombo, mas apareceu um maior.
E que rombo, hein, Marcos? É quase um buraco sem fundo.
Jornal Meio Norte de Teresina. China vai investir 3 bilhões de reais no Piauí, anuncia Rafael.
Folha de Pernambuco. China investirá 27 bilhões no Brasil, segundo, né, o governo federal.
Jornal do Comércio do Recife. INSS começa a notificar aposentados sobre desvios.
Hoje ainda falaremos sobre isso. Diário do Nordeste, Fortaleza, Estados Unidos e China suspendem tarifas por 90 dias.
Tribuna do Norte de Natal, INSS, Justiça Federal tem mais de 12 mil ações sobre descontos.
Correio de Sergipe, Aracaju, Sergipe. Tribunal de Justiça de Sergipe suspende concurso da PM por suspeita de irregularidades.
O Dia do Rio de Janeiro, empregos e estágios. Confira onde estão mais de 6.600 vagas no estado.
Jornal Globo, Rio de Janeiro. Acordo entre potências. Trégua na guerra de tarifas entre Estados Unidos e China traz alívio ao mercado e dólar sobe. As bolsas reagiram bem, né, Marcos? As bolsas de valores.
Jornal de Brasília, do Distrito Federal, Atlas da Violência. Números ainda assustam.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Promessa Oriental. Empresas chinesas planejam investir 27 bilhões no Brasil.
Folha de São Paulo, Estados Unidos e China anunciam redução temporária de taxas recíprocas.
Jornal Estado de São Paulo, mesmo assunto, guerra comercial. Estados Unidos e China acertam trégua de 90 dias e cortam tarifas.
Diário de São Paulo, sirenes de alerta são entregues pela Defesa Civil em regiões vulneráveis de São Paulo.
Jornal Valor Econômico, São Paulo, conjuntura, trégua entre Estados Unidos e China sobre tarifas traz alívio aos mercados.
A Tribuna de Vitória e Espírito Santo, Samarco vai investir 13 bilhões de reais e contratar com salários acima da média.
Já corre para pesquisar aí, tá? Essas vagas da Samarco lá no Espírito Santo e provavelmente também tem em Minas Gerais. Então você já busca aí. Faz essa pesquisa porque de repente é interessante para você que está nos ouvindo. Jornal Folha de Londrina, Paraná. Paraná é o quarto estado em abertura de emprego.
E Jornal Popular de Goiânia, taxa de homicídios em Goiás caiu 53% em 10 anos.
O governador Caiado, né? Não só o próprio diz, mas as pesquisas, né? A mídia também diz que lá o combate a violência, né, nesse governo aí está sendo eficaz, né? É o que falta na Bahia. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 16 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Já vamos ter entrevista aqui, tá? Vamos conversar com o Paulo Ganney, ele que é secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Ilhéus, e com o Anselmo Clemente, presidente da CDL, Câmara de Dirigentes Logistas. E aí nós vamos falar, né, o nosso assunto aqui é a importância do São João para a economia de Ilhéus. Então, daqui a pouco, esse bate-papo bem bacana aqui, bem legal, no Jornal do Meio Dia, tá? Bem, vamos de informação, vamos de Ilhéus em Destaque. Aqui no Noticiário Regional, vamos direto para Ilhéus em Destaque. Vamos divulgar um comunicado importante à população. Preste atenção, hein? A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que os pacientes que estão com exames aguardando agendamento devem ficar atentos a ligações telefônicas recebidas, pois a central de regulação pode estar tentando entrar em contato para informar a data da realização do exame, né? Então você que foi lá, já deu entrada em tudo, estava aguardando, o Central de Regulação tem ligado para as pessoas confirmando. Então atende o telefone, tá? Caso tenha mudado o número de telefone, é fundamental procurar a unidade de saúde, onde realiza atendimento para atualizar seus dados de contato. Infelizmente, muitos pacientes não atendem às ligações da central de regulação. E, ou mesmo atendendo, não comparecem para buscar o agendamento, perdendo o exame de qualquer forma. Então, a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, né, a Central de Regulação, lembra o seguinte, que quem perde a data do exame retorna automaticamente para o final da fila, conforme as regras da regulação do município. Então, para quem tem dúvida, qualquer dúvida, quer procurar a Central de Regulação, tá? A Central de Regulação de Ilhéus está localizada na rua Prado Valadares, sem número, centro, em frente ao Banco do Brasil. Então, esse comunicado aí, gente, é muito importante, né? Porque se você vai na unidade de saúde, né? Solicita lá o exame, consegue. E aí, a unidade de saúde envia para a regulação. A regulação se organiza, agenda o seu exame, te liga para confirmar a data do exame, horário, e você não atende nem retorna, né? Fica difícil, você vai perder a sua oportunidade. Então, vai acabar voltando para o fim da fila, né? Conforme aí o regulamento, né? Então, você perde. Então, é importante você atender o seu telefone. Aconteceu alguma coisa, mudou de número, né? Ou está sem telefone. É importante você ir na unidade de saúde, deixar um número de telefone para contato, para falar com você, tá? E não deixe de atender essas ligações, para não perder a sua oportunidade. São 12 horas e 20 minutinhos, nós vamos mudar de assunto. Vamos falar aí que a justiça condena Itabuna, o município de Itabuna, né? O estado da Bahia e Serbe por manejo irregular de baronesas, não é isso, Marcos?
É, a segunda vara da Fazenda Pública de Itabuna condenou o município de Itabuna, o governo do estado e a Companhia de Engenharia Rural Hídrica e de Saneamento da Bahia, Serbe, ao pagamento de R$300 mil por dano moral coletivo, devido às irregularidades no manejo das macrófitas aquáticas, conhecidas como baronesas, que se avolumam no Rio Cachoeira nos períodos chuvosos. A sentença encerra ação civil pública, movida pelo Instituto Nossa Ilhéus e pelo grupo Amigos da Praia. Cabe recurso. O dinheiro da indenização deverá ser aplicado em projetos de recuperação ambiental da bacia hidrográfica do Rio Cachoeira, conforme a decisão da segunda-feira ontem, dia 12, a qual o Pimenta teve acesso. Na sentença, entre outros fatores, o juiz Júlio Gonçalves da Silva Júnior apontou os efeitos do excesso de macrófitas, indicador de poluição ao longo do Cachoeira e no litoral ilhense. Os danos ambientais causados pelo manejo inadequado das macrófitas no Rio Cachoeira, com consequente impacto nas praias de Ilhéus e no ecossistema marinho, configuram lesão a valores imateriais coletivos, justificando a condenação em danos morais coletivos. Também estabeleceu obrigações diferentes para cada um dos três réus, Kátia Gomes.
Pois é, ainda em relação a Itabuna, confirmando decisão cautelar de dezembro de 2022, o juiz determinou que a Prefeitura de Itabuna abstenha-se definitivamente de utilizar retroescavadeiras ou equipamentos similares para empurrar as baronesas acumuladas nos pilares das pontes do São Caetano e Marabá, sem o devido licenciamento ambiental. Também ordenou que o município elabore e implemente, em até 90 dias, plano municipal de manejo de macrófitas aquáticas, né, as famosas baronesas, prevendo métodos de retirada, transporte e destinação ambientalmente adequada das baronesas. As plantas deverão ser separadas dos resíduos sólidos inorgânicos e estes levados para reciclagem. O magistrado determinou que, enquanto o plano definitivo não foi implementado, a prefeitura deve fazer manejo emergencial das macrófitas acumuladas nos pilares das pontes sobre o Cachoeira, nos limites do município, com retirada mecânica ou manual do material vegetal e destinação ambiental adequada. E ainda tem a questão em relação à SERB, né, Marcos? Como é que fica?
A Companhia de Engenharia Rural Hídrica e de Saneamento da Bahia, vinculada à Secretaria Estadual de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, a Justiça exigiu plano de manejo de flora aquática na barragem do Rio Colônia, incluindo monitoramento contínuo, ações de controle preventivo e procedimentos de remoção periódica das macrófitas com destinação ambientalmente adequada num prazo de 90 dias. A SERB também deve conter e remover as macrófitas já existentes na barragem, impedindo seu carreamento para o leito do Rio Cachoeira em períodos de cheia. Outra obrigação da empresa pública é divulgar em seu site oficial, semestralmente, relatório detalhado da execução do plano, informando, por exemplo, o volume de material vegetal removido e sua destinação.
Pois é, né? E o juiz Júlio Gonçalves da Silva Júnior fixou prazo de 180 dias para que o governo do estado implemente ações previstas no plano estratégico de revitalização da bacia do Rio Cachoeira, com ênfase nas medidas relativas ao controle da poluição hídrica. Conforme o magistrado, o plano existe desde 2017, mas sem efetividade. A decisão também obriga o governo baiano a exercer de modo efetivo o poder de polícia ambiental, fiscalizando o lançamento de efluentes nos corpos hídricos que formam a bacia do Rio Cachoeira. Já o plano integrado de gestão de macrófitas aquáticas da bacia hidrográfica do Rio Cachoeira, conforme a ordem judicial, deverá ser elaborado pelos três réus no prazo de 120 dias. Contemplando ações coordenadas de prevenção, controle e manejo das baronesas, tá? Na ação civil pública, o Instituto Nossa Ilhéus e o Grupo Amigos da Praia foram representados pelos advogados Bruno Duarte, Jurema Sintra, Marta Serafim, Silvana Lins e Maria Lívia Carvalho, que atuaram de forma voluntária e fazem parte do coletivo Preserva Ilhéus. Tá aí, né? Isso já vinha se arrastando, né, Marcos, há um tempo e agora tendo esse resultado aí. Portanto, a justiça condenando o município de Itabuna, no estado da Bahia, a SERB por manejo irregular de baronesas.
Ainda cabe recurso, mas é um grande passo, né? E Itabuna, a SERB agora tem a obrigação de fazer o que Ilhéus faz aqui nas praias, a limpeza e destinação adequada, né? Tirando as baronesas lá que se encalham lá na ponte e não jogar para o outro lado.
Exatamente, é tomando que diminua, né, a vinda para cá, né? Pelo menos, não venha quase bastante, nada, né? Porque é complicado isso. São 12 horas e 26 minutos. Nós estamos recebendo aqui hoje, tá, no Jornal do Meio Dia, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Ilhéus, o Paulo Gannen, e o presidente da CDL de Ilhéus, Câmara de Dirigentes Logistas, Anselmo Clemente. Boa tarde para vocês, sejam bem-vindos. Paulo, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia, boa tarde, todos os ouvintes da FM Gabriela.
Boa tarde, Anselmo, seja bem-vindo.
Boa tarde, é uma felicidade imensa estar aqui, vendo meu amigo Marcão aqui, que a gente vê muito lá no Jogo do Bahia, e Kátia, né? Uma boa tarde a todos os ouvintes da Gabriela FM.
A gente se encontra muito no centro.
No centro, e vamos bater um papo aí sobre tudo que vai acontecer nesses festejos juninos aí na Barra de Ilhéus e pro comércio.
Vamos falar um pouco da importância do São João para a economia de Ilhéus, gente. Porque a Bahia tem dois grandes eventos culturais no ano, o Carnaval, todo mundo sabe disso, e o São João. E aí ficar de fora dessas festividades representa uma grande perda econômica para Ilhéus, que deixa de atrair turistas e movimentar diversos setores produtivos. Né? Ilhéus é uma cidade litorânea, com alta temporada concentrada no verão, e promover o São João seria uma excelente oportunidade de aquecer a economia local em um período mais fraco durante o inverno. Então já perguntem para vocês, é isso mesmo? Seria essa grande oportunidade? Anselmo, vamos falar já de comércio. Bora. E perguntar logo ao Anselmo, seria uma grande oportunidade?
Uma oportunidade é uma oportunidade fantástica, Kátia, porque a gente sabe que esse não é só o São João, nós falamos o festejo junino, falamos do mês de junho, né? Que é propício, onde você arrecada no período junino, na parte do Nordeste, em torno de 6 bilhões, né? Em torno de 6 bilhões. E a Bahia, no ano passado, ele arrecadou 2 bilhões né? Com mais de 2 milhões de turistas que visitou a Bahia para passar os festejos juninos. Então, é uma parcela muito significativa e pode ter certeza que a gente impulsionar o turismo e fazer que esse mês também aconteça em Ilhéus, a gente fica muito gratificado, porque não é só o festejo, você tem Dia dos Namorados, né? Você tem o festejo junino, você tem o São Pedro, então você tem um mês totalmente aquecido e o comércio agradece, não tenha dúvida.
Aí eu faço essa mesma pergunta para o Paulo, né? O Paulo Gana, o secretário de desenvolvimento.
Bem, ele foi muito feliz, né, quando ele realmente fala da nossa tradição junina. Olha, Kátia, nesse período do inverno, nós somos uma cidade litorânea, a gente perde um pouco daquele fluxo dos turistas de verão, né? Mas, em compensação, esses eventos, ele traz pessoas que vêm para aqui para vivenciar a nossa cultura, né? Então, São João é uma festa tradicional. Teve épocas, na época Áurea do Cacau, que o São João, o comércio era mais pujante do que o Natal. Era impressionante, porque as pessoas estavam no campo, tinham uma tradição, e aí aquela tradição da canjica, plantar o amendoim, plantar o milho, tudo isso você vê na Feira Livre, você chega aqui no Malhado, chega lá na Urbe, você vai ver tanto milho, no centro você encontra amendoim, licores, né? Então você movimenta toda essa economia. Essa economia irriga a nossa desenvolvimento econômico, né? Então agora estava vindo do centro, estava vendo lá quantas dessa cultura ainda está viva na cidade. Então o prefeito, muito preocupado, ele também que aprendeu a CDL e é empresário, ele sabe que é preciso oportunizar as pessoas, principalmente os pequenos empresários, os micros, os ambulantes, né, que eles possam realmente oportunizar nesse período, tá, essa economia, ela movimentar, ela girar, e Ilhéus ganha com isso.
É interessante, importante, né? Mas nós vamos continuar esse bate-papo após o intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Mix Mateus Ilhéus, Shopping Jequitibá, Lojas Universo Calçados e Acessórios, Margram, Mármores e Granitos e o Nex, você em evolução. Bem, para quem ligou o rádio agora, desde o primeiro bloco nós iniciamos a entrevista. As entrevistas de hoje, tá? Porque hoje nós estamos recebendo aqui o Paulo Gana, secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Ilhéus, e o Anselmo Clemente, presidente da CDL. A nossa pauta de hoje, né, o nosso assunto aqui é a importância do São João para a economia de Ilhéus. No primeiro bloco eles já começaram falando sobre isso. E aí a gente lembra que o São João movimenta os três setores da economia, né? Setor primário, com a produção de milho, amendoim, mandioca, né, o aipim, eu gosto de falar aipim, e outros ingredientes usados nas comidas típicas, e também o setor secundário, com a atuação da indústria de alimentos, vestuário, bebidas e produção artesanal, e também o setor terciário, com aumento das vendas no comércio, maior demanda por transporte, hospedagem, bares, restaurantes e outros serviços, que foi exatamente o que o Anselmo e o Paulo estavam explicando, né, no primeiro bloco, não é isso?
Verdade, Cátia. E com toda essa economia ativa, né, significativa, e a gente tem que ter um preparo, né, um preparo anterior, que os comerciantes se preparem para esse mês, que vai ser um mês muito bom para o comércio, muito bom para Ilhéus, onde a economia realmente ela vai ferver. E mais, e junto com isso, junto com a Prefeitura Municipal, junto com o Júnior, que nos apoiou desde o início, o Valderico Júnior, né, o nosso prefeito. A campanha da CDL também vai estar, né? Vai estar ativa. Foi quando fui conversar com ele, Juninho, sobre a nossa campanha, que é muito importante. Não, Sam, com certeza, vai ter uma campanha. A prefeitura já disponibilizou todo um trabalho, toda uma estrutura para a gente, nossa campanha, a gente conseguiu colocar. Também, se não fosse a prefeitura, a gente não conseguiria colocar. O Valderico entendeu e foi de imediato, Sam, está autorizado. né? O Paulo...
A prefeitura está apoiando diretamente as campanhas.
Diretamente a campanha da CDL, entendeu? Uhum. Muito bom. A gente, inclusive, fechou um contrato agora, ultimamente, né? Semana passada. E é uma felicidade muito grande estar fazendo parte dessa equipe, esse trabalho que a prefeitura, né, que a gente está fazendo junto. E o Valderico está de parabéns. Pensar na cidade, pensar no que pode ser feito de melhoria para a cidade em um mês muito, muito devagar, né? Se a gente fosse pensar nos outros anos, esse ano a gente está aqui para poder fazer um belo dia de trabalho.
A gente não pode... Eu não vou apertar aqui o Paulo Gana, que eu acho que ele não vai poder ainda dar nenhum spoiler, né? Mas já foi comentado na própria coletiva de imprensa da semana passada. O prefeito disse que vai sim fazer São João antecipado de Ilhéus, né? Então vai ter sim evento, né? E eu até estava conversando aqui com o Anselmo, ele comentou que o bacana é que vai ser divulgado com antecedência. Então, isso é importante para o comércio, né, Paulo?
Ah, sem dúvida, Kátia. O prefeito realmente deu essa dica para a gente lá, né, na coletiva, falando que iria fazer sim. Ele está passando um momento difícil, esse início de governo, com tantos bloqueios nas contas, mas o prefeito entende que o investimento que vai ser feito vai ser menor, óbvio, do que ele gostaria de fazer, dada a circunstância, mas ele sabe que esse é um investimento que tem retorno, porque esses eventos, eles promovem, e hoje de manhã a gente falava em outro programa, Kátia, sobre justamente isso, falava do Rio de Janeiro com a Lady Gaga, né? E o resultado final. Então, toda vez que o setor público toma iniciativa, faz um investimento dessa natureza, a iniciativa privada chega com o dobro, o triplo do investimento, né? E esse dinheiro circula com muitas famílias que vão estar ali, vão ter muito turista que vem para a cidade, vão para a hotelaria, vão para pousadas, né? Quem está aqui termina indo para o salão de beleza, termina indo para as lojas comprar roupas, né? Então, há uma preocupação, depois há um consumo naquele circuito onde vai ter os eventos, é uma festa típica, então a gente mantém a nossa tradição também, porque a tradição junina tem que ser preservada, né? Nós somos uma região que nasceu da agricultura, né? Acho que todo o Brasil foi assim, né? E, de repente, a gente está aqui mantendo uma tradição muito jovem, talvez não tenha um conhecimento, precisa transferir isso, né? E a gente percebe que todas essas iguarias juninas, nas escolas fazem quadrilha, se mantém tradição também dentro das escolas, a gente percebe isso, eu lembro que ainda isso continua mantendo, né? E a nossa Secretaria de Cultura também, aí, a Ana Leide, vem trabalhando bastante nesse sentido. Então, preservar a cultura e promover desenvolvimento. Então, a gente concilia tudo junto. Quem não gosta, quer tomar um licorzinho do ginipapo, hein? Quanto ginipapo tem na região?
Aproveita e já pede o pessoal
do mel de cacau
para fazer também o famoso quentão, gente.
Ah, o quentão,
é importante demais nos eventos juninos.
Então, tem de tudo, né? É? A canjica, o milho assado, o milho cozido, o amendoim cozido, amendoim, né? Também torrado. São tantas, né? O xerém, tanta coisa da nossa cultura. E aquele jeitão caipira, a gente se veste, né, com as roupas de caipira. Hoje não tem mais caipira, né, Caio? Você percebeu?
Não,
hoje
você bota o xadrez aí, meu amigo, já foi.
Mas lá na fazenda hoje ninguém usa mais.
Porque é moda,
ninguém
também
usa mais um jeguinho, um jumentinho, ninguém usa mais uma mula. Todo mundo de moto, cavalo de aço, né?
É verdade.
Então mudou, os tempos mudaram e é preciso manter essa história, né?
Como o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Paulo Gani, falou, a autoestação é o foco, né, para a movimentação turística em Ilhéus, né, Paulo? Mas é preciso movimentar, trazer esses turistas para outras estações, né? Então, como explicar para algumas pessoas que acham que gastar dinheiro com festas, enquanto a cidade tem outras coisas para fazer, é um gasto desnecessário? Tem um retorno, né, da realização de uma festa, né, para a cidade.
Na verdade, Marco, é porque as pessoas estão pensando em festas e em gastos. Nós estamos pensando em eventos e investimentos.
Investimento. Né,
muda completamente o conceito. Então,
e vale ressaltar rapidamente, que eu gostaria que você explicasse também nessa mesma resposta, que o investimento que faz eventos como esse não tem nada a ver com os recursos de outras pastas, né?
Perfeitamente. Não sai da educação, não sai da saúde para isso. São recursos que vêm do governo do Estado, são recursos que vêm do governo federal, são recursos que vêm da iniciativa privada e também de alguns recursos próprios do município, né? Então, veja só, Conquista faz o Festival de Inverno. A Bahia inteira vai para lá.
É,
né?
Até de outros estados, sabe?
De outros estados, né? Então, aqui eu vejo aqui em Ilhéus, quando tem algumas empresas privadas que fazem um evento de convenções. Aí tá falando, trouxe Nana Caymmi. Cara, gente da região inteira lá. gestão, Ilhéus, por ser litoral, por ser a capitania, ela tem essa tradição de atrair as pessoas. Então, todos os eventos que se fazem em Ilhéus, Ilhéus é uma vitrine bacana. Então, um evento desse, eu acho que o prefeito ele tem uma visão empresarial. Não é? Ele percebe que se você faz esses eventos, você oportuniza para muitas famílias que vão ali também sobreviver daquele evento. Então, sim, bares, restaurante, não é? Pagam contas, né? Tem que pagar o alvará, tem que pagar impostos, tem que pagar ISS, e os ambulantes também precisam cuidar das suas famílias, então uma oportunidade que surge para ele. Então, é para ver isso como evento, e o prefeito formatando corretamente, a gente vai evitar, com toda a segurança, evitar aqueles problemas do passado, que tinha muitos eventos mal feitos na cidade. Uhum. Tem uma amiga médica que dizia que, na época do antigo regional, que quando tinha uma festa era uma loucura no hospital. Hoje a gente vê que o prefeito fez nessa nova gestão, a gente não viu problema, não houve problemas, né? A gente não viu demandar os hospitais esses problemas. Então, o que a gente viu foi a satisfação das pessoas, a alegria das pessoas, e o Brasil passando por esse momento que a gente falava pouco aqui, com esses escândalos de corrupção, as pessoas ficam tristes. É hora de dizer, olha, tem uma tradição, temos uma cultura para preservar, né? Temos que fazer esses eventos, né, festivos, para poder fazer a alegria das famílias, tá? E as pessoas precisam se divertir também, afinal, né, nem só de pão vive o homem, né? É preciso de lazer também, cultura, e a cultura Ilhéus tem que estar preservando muito bem, trazendo essa cultura junina. A CDL faz tradicionalmente essa festa maravilhosa, isso motiva lá no comércio a premiação dos consumidores, as campanhas promocionais. Eu, quando presidi a CDL, o prefeito também já presidiu, a gente tinha, às vezes, dificuldade de fazer as campanhas. Hoje, a gente encontra hoje já com mais uma formatação mais apropriada, mais dinâmica, mais comunicativa, e creio que vamos ter um momento muito especial esse São João 2025 em Ilhéus.
Quando a festa cresce, entra no calendário, né, se torna tradição, o setor hoteleiro também começa a ganhar.
Com certeza.
Perfeitamente, Marco. Manter a tradição, manter o calendário, isso sempre foi uma preocupação do prefeito. Ele sempre disse aqui, é preciso planejar. Isso é planejamento. Então, o que está sendo feito esse ano, no próximo ano, tenho certeza absoluta, com a gestão que ele vem fazendo, com mais economia, e vai ter mais aporte de recursos, buscar mais patrocinadores para fazer um chamamento, e hoje Anselmo de manhã falava isso, com mais antecedência ainda, para poder trazer a região inteira para aqui e divulgar o Brasil inteiro, porque Ilhéus, pouca gente sabe que a capitania de São João de Ilhéus ia até Brasília. Então, nossa, em Brasília, o litoral de Brasília vem para Ilhéus, né? É a praia mais próxima dele. Então, a gente precisa manter essa tradição, divulgar com antecedência, para termos cada dia mais eventos formatados com profissionalismo.
E o que eu acho interessante é o seguinte, como a gente tem cidades na Bahia, né, que já no período junino realiza aquela grande festa, Jequié está com a mega programação, Santo Antônio de Jesus sempre tem, Ibicuí também, né? Então, Ilhéus se prepara para fazer antecipadamente, né? Não atrapalha, então, portanto, quem quer estar nessas outras cidades na própria data do São João. Então, porque tem gente que gosta, né? Curte numa cidade num período e lá no São João vai para outra, né, Paulo e Anselmo? O que vocês acham?
É verdade, Kátia. E a potencializar Ilhéus nesse momento, umas coisas que vocês tocaram no assunto, quando você fala da autoestima das pessoas. Uhum. Né? Então, você vai ter um mês totalmente movimentado com todos esses eventos. Você tem a Câmara de Vereadores, ou a Câmara de Dirigentes Logística de Ilhéus, com campanha na rua, presenteando também quem vai fazer compra aqui no comércio. A gente fica muito feliz com toda a dificuldade. Outra coisa, spoiler. Ilhéus vai ter ornamentação junina, que vai ser muito importante, que não pode esquecer, que a pessoa vai sair de casa a partir de início de junho, vai ver a cidade enfeitada, com autoestima, então você entra no clima do São João, então vai ser um show, né? Como a gente fala todo dia, então a gente só tem que agradecer ao prefeito Valderico por pensar no São João e pensar no comércio da nossa cidade e continuar deixando esse comércio pujante, Paulo. Que essa é a intenção, a gente não pode deixar que o nosso comércio fique largado. Então, é uma coisa muito bom que vem acontecendo aqui na região. É um olhar diferenciado e realmente estamos aqui para poder estar encaminhando esse projeto.
Perfeito, Anselmo. Inclusive, a gente tem se reunido bastante, Kátia, com a Associação Comercial, CDL, Sindicato do Comércio, Sindicato do Ambulante, já prevendo a reorganização do comércio, do centro, do bairro, da avenida. E isso é um trabalho árduo que a gente vem já reunindo há muito tempo. E a cidade, tenho certeza absoluta que com essa nova gestão, a gente vai conseguir pôr tudo no lugar certo.
Já, né? Preciso fazer uma pergunta, já que você falou isso. Nós recebemos muitas reclamações aqui através do WhatsApp sobre o uso indevido, a ocupação indevida das calçadas, né? Acontece muito ali no bairro Nossa Senhora da Vitória, tem outros pontos da cidade também. Isso também já é uma preocupação de vocês?
Sim, sem dúvida.
De reordenar?
Sem dúvida. Existe uma lei municipal que preserva o direito das pessoas de ir e de vir. Uhum. Então você tem que ter as calçadas, tem que estar desocupadas, o estacionamento tem que estar desocupado, né, para se estacionar. Então se a cidade ao longo dos anos ficou abandonada, pessoas iam lá e faziam o que queriam, aí a gente deixa de ser uma polis, né? A gente passa a ser uma coisa desarrumada, desorganizada. E o turista quando chega aqui, ele fala quantas belezas naturais, né? Bacana, mas a cidade precisa ser urbanizada, organizada. É claro que quando se faz isso, algumas pessoas vão ficar muito tristes ali, porque achou que foi contrariada. Uhum. Mas você atende a população, a maioria das pessoas. Agora, na questão dessa organização, tem os dois lados. E há uma preocupação do prefeito em cuidar dos ambulantes, em cuidar das pessoas que são menos favorecidas. Claro, dentro de uma organização, dentro de um novo conceito. E isso está sendo pensado para poder se fazer justiça também, não é? Não, nada de prejudicar a pena. Porque assim, o comerciante estabelecido paga muitos impostos. Aí chega alguém e põe um negócio em frente do seu negócio. E isso prejudica aquela pessoa. Mas é preciso conduzir essa pessoa para um local apropriado, para não causar essa concorrência desleal e também não prejudicá-lo sem a sua atividade. Então, há uma preocupação nesse sentido e tenho certeza que vai ser muito bem feito, porque está sendo feito de várias mãos, não está sendo feito só para a cabeça do secretário nem do prefeito, mas com o apoio da comunidade.
Perfeito, Paulo. Só não interrompendo, Kátia, um lado importante, que assim, nós estamos falando de espaço público. Para você trabalhar com espaço público, você tem que ter autorização. Aí, se mesmo que for retirado com todo o trabalho que nós vamos realizar em conjunto, junto com a prefeitura, né? Realmente, foi a partir de hoje essas notificações. E quem quiser vai ter que entrar, pedir a solicitação e dar entrada lá no protocolo, ver se pode ter autorização ou não. Agora, não pode estar acontecendo realmente, as coisas estão acontecendo de forma desordenada. Então, essa ordenação saiu realmente, precisamos ter cuidado, precisamos ter alerta para não estar prejudicando ninguém, mas também tem que saber o que é certo e o que é errado, né? Então, é um posicionamento muito forte que a CDL já tinha esse posicionamento bem lá atrás e a gente nunca, né, em vários diálogos, isso não foi para frente, mas com certeza esse ano, a partir desse ano, uma nova gestão, pensamento diferente, a gente precisa de nossa cidade bonita, nosso comércio bonito, pujante, né, limpo, né, e organizado. Se prestar atenção, a população hoje exige que o nosso comércio seja dessa maneira. A gente não vai passar por cima de ninguém, mas o comércio de Ilhéus, a partir de agora, todo o entorno da cidade de Ilhéus vai ter ordenamento em tudo que for procedido. Então, temos a Secretaria de Indústria e Comércio, o secretário Paulo está aqui, inclusive, sobre esse assunto, que vai estar dentro desse projeto, Kátia. Entendi. E não pode sair desse projeto não, Paulo. A gente tem que trabalhar unido realmente para a gente proporcionar as pessoas que frequentam a nossa cidade, veja uma cidade bonita, uma cidade limpa, uma cidade organizada.
E ainda falando sobre o São João, né? Se vem aí o São João Antecipado de Ilhéus, para você que ligou o rádio agora, o secretário de Desenvolvimento Econômico, né, Paulo Gane, e o presidente da CDL, Anselmo Clemente, já falaram aqui da importância, né, da realização de festejos juninos na cidade e movimenta o comércio. E aí o Anselmo já deu um spoiler aqui de ornamentação junina. Perfeito. No comércio de Ilhéus. E fala um pouco mais dessa ornamentação, tem todo o apoio aí da Prefeitura de Ilhéus?
Não, a Prefeitura tá na frente de toda a estrutura, né? Agora, eu não vou dar spoiler não, acho que...
Vai dar spoiler, vai dar spoiler.
É mesmo?
Vai dar spoiler, senão não dá entrevista mais aqui.
Mas vai ser uma estrutura bem fantástica. O prefeito Valderico Júnior, ele tem uma mente brilhante para esse tipo de assunto. Desde quando a gente trabalhou junto lá na CDL, é um cara fantástico, um cara dinâmico, né? E nas nossas conversas, Anselmo, Vamos fazer aquele São João e vai ser ornamentação de primeira, viu, Cátia?
Olha.
Vai englobar, vai ter um circuito, né? Que vai ser,
circuito
que
junino.
Vai ter um circuito junino.
A gente pode tirar umas fotos legais.
Vai tirar foto legal.
Instagramável.
Tem muita coisa que vai ficar fantástico no nosso São João. Estou me arrepiando, mas com certeza quem ganha isso é a cidade, Ilhéus. Quem ganha isso é o comerciante.
O local desse circuito ornamental.
Fale aí.
Olha só, de acordo com o nosso prefeito, né? É um circuito que vai sair da Praça Cairu, né? Vai pegar toda aquela parte da rua Tiradentes, vai pegar o General Osório, vai entrar na linha,
né? Famosa Rua da Linha.
Da Rua da Linha.
Ótima opção.
Vai chegar até a Catedral, e na Catedral vai ter uma grande estrutura, né? Referente ao São João e outros spoilers que vai acontecer. Pronto. Com bandinhas no centro da cidade, na época do São João.
O famoso bate-cum ali.
Isso. Verdade, Cátia. Então, assim, vai ter uma estrutura bem fantástica. E o prefeito não esqueceu dos bairros, viu, Cátia?
Sim.
Muito importante. Então, vai ter uma estrutura, na hora que ele passar para comunicar, vai ser uma felicidade imensa. A gente tem um São João de uma magnitude muito bom. Então, assim, e a gente da CDL está aqui apoiando o Valdeir com certeza para realizar esse trabalho que quem pensa em conjunto tem condição de fazer um belo de um trabalho. Então nós estamos aqui realmente para poder fazer isso e com certeza a gente vai longe.
Muito bem. É, você chegar numa cidade na época de São João e não tiver ornamentada, mesmo com festa, não é uma coisa bem legal. Tem que sentir o clima, né, a pessoa que está chegando. Né?
Verdade, aquele friozinho, você olhar para cima, ver aquela estrutura.
O pessoal do sul não sabe o que é isso, né? Eles chegam aqui nesse momento. Ficam...
Nós estamos. Bahia Nordeste.
É isso aí.
Né? No Nordeste, gente, é tradição.
É
a
São
gente
João,
tem uma ornamentação junina.
Verdade.
Né? Fogueira.
A fogueira,
vai,
né?
Vai ter fogueira de 16 metros, meu Deus. É.
Rapaz, mais um spoiler!
Tem muita coisa boa pra vir aí,
viu? Olha, a Thelma tá tem revelando muita... coisas aí, viu?
já quero divulgar tudo isso, já quero ver
mas
tudo
verdade,
perto.
Mas tem coisa mais que eu acredito que é. Verdade. Vai ter uma estrutura bem fantástica pro nosso São João, você não tem dúvida.
As crianças adoram bastante nesse período, né? É. Aí tem também um segmento que é movimentado, Cátia. A gente
Sim.
não está lembrando aqui, né? Que são sazonais, que é a questão da venda de fogos, né?
Uhum.
É claro que tem toda uma preocupação, o bombeiro aí está agindo muito.
Né?
Segurança, a secretaria nossa lá também só autoriza quando tem o corpo bombeiro, vai lá em vistoria e orienta. E vai ter sim, né? Então, as crianças adoram fogo. Qual é a criança que não adora fogos? Sim, claro. Uma fogueira, né?
É.
Então,
os
isso é um momento
traques, né?
Manter essa tradição, né?
E assim a gente espera ter um crescimento de 22% no aumento das vendas agora no período junino, né? A gente bota todo esse mês. E mais a campanha da CDL, né? É uma campanha... Que
eu ia até fazer essa pergunta, como é que está essa campanha? Fala um pouco para
a
gente.
A campanha hoje está na rua, ela vai premiar 60 mil de prêmios, 40 mil em Vale Compras e 20 mil de premiação. Vai ter iPhone, vai ter notebook, vai ter geladeira, vai ter, né, televisão e mais alguns equipamentos de referente eletrodomésticos que a gente vai estar sorteando no dia a dia junto com as campanhas. E a nossa preocupação é ter também colocar essa campanha na rua, que hoje não é fácil.
Uhum.
Queria agradecer alguns patrocinadores, como a ITS, né? A ITS Brasil, que está ali junto com a gente, o Sicoob, né? A Prefeitura Municipal de Ilhéus, com certeza, não tenha dúvidas, que não, se não é a Prefeitura, a gente não tem condição de botar a campanha na rua.
Uhum.
Porque ela sabe que é essencial para trazer realmente que o comércio fique pujante, que o comércio esteja ativo, o cliente não saia daqui para ir para outro lugar fazer compras. Então a gente tem tudo isso a ganhar. E o comerciante, com certeza, esse ano vai ter um grande diferencial, que ele pode hoje fazer já umas compras antecipadas para atender realmente esse público que vai estar aqui. Eu vou ser bem sincero, eu espero o público, se a festa acontecer no dia 14, 15, 16, se não me engano,
13,
é de 60 mil pessoas aqui por dia.
Provavelmente é 13, 14, 15, né?
13 a 15.
É 13 a 15, né? Eu acredito muito, muito, muito que a gente realmente vai fazer um belo de um trabalho, um belo de um sonho antecipado. E os comerciantes, quando eu falo comerciante, não é só do centro, mas hotel, bares, restaurantes, todo mundo ganha com isso. Então vai ser um belo de um evento.
E o lojista, que não é associado à CDL, pode participar dessa campanha?
E a pergunta que nunca calar.
Paulo, assim, aperte, porque lá no início a gente pensou, inclusive com o Valderico Júnior, a gente sempre pensava, mas a gente tem que incluir esses comerciantes, porque quem dá maior força para a CDL é os associados mais antigos, os associados que têm mais um poder aquisitivo. Posso falar de Pai Mendonça, posso falar... esses lojistas grandes, porque eles entendem que se ele não ajudar a CDL a fazer uma campanha, ele também ele vai sofrer no futuro.
Sim.
Então, eles estão ali ativos, forçam a gente a fazer campanha realmente, pressionam, né, Paulo? Que ele sabe que o retorno é realmente significativo. Então, tá de parabéns todo mundo, tá de parabéns da prefeitura, tá de parabéns a CDL e a gente aqui também. E também a Gabriela FM também, que vai ficar feliz no mês de junho, não vai, Kátia?
Com certeza, você está falando já
a
do Gabriela aniversário.
A Gabriela FM, aniversário, entendeu?
28 de junho, vem aí o aniversário de quantos anos, Marcos?
33.
33 anos. E vem aí novidades, mas eu não posso dar spoiler
tá
de jeito
então,
nenhum.
É muita coisa boa.
Não posso. Mas eu quero agradecer aqui ao Paulo Gana, secretário de Desenvolvimento Econômico, Sustentável de Ilhéus, o Anselmo Clemente, presidente da CDL de Ilhéus, por essa entrevista. Trouxe informações importantes, né, Marco?
Sim.
Boas notícias, né?
Spoilers aí, bem legal.
É, né? E a gente, se a gente pudesse, era sempre assim, só boas notícias
vai,
aqui.
Vai ser, com certeza vai ser.
Muito obrigada, viu, Anselmo?
Não, obrigado a gente, obrigada. Queria mandar um abraço para todo o pessoal da CDL, que é muito importante, né? Um grande abraço para Valderico Júnior, prefeito da cidade de Ilhéus, que eu tenho amizade com ele, meu prefeito.
Ele fica segurando assim, para não falar Júnior, aí ele vai...
Meu prefeito, e também um abraço também para toda a minha família, acho que está me ouvindo agora, Aninha, Gustavo, Geórgia, fez aniversário domingo, parabéns.
Parabéns para
Geórgia. Mas todos aqui, mandar um abraço para todos aqui.
Paulo, muito obrigada, viu, secretário, por vir aqui trazer boas notícias.
Obrigado, Cátia, obrigado, Marco, obrigado à FM Gabriela, que sempre abriu espaço para o comércio, né? Para divulgar o trabalho do comércio da cidade de Ilhéus. E eu, quando prendi a CDL, eu chegava aqui e ficava cobrando, viu, que os associados e não associados comprassem os kits da campanha, viu, Anselmo? Porque a gente precisa ter muita gente participando, oportunizar todos, né? E dizer que realmente, Kátia, a FM Gabriela faz um trabalho maravilhoso, é uma emissora que tem audiência regional. E tenho certeza que quem está nos ouvindo aqui de toda a cidade vizinha virão no comércio de Ilhéus comprar e isso faz com que a economia melhore cada dia mais.
Com certeza. Isso. Conte conosco para incentivar, sim, a movimentação do comércio, né, as vendas. E a campanha do CDL, então, eu não perco. Né? Até hoje não ganhei nada, mas continuo tentando. Continuo tentando.
Uma hora você ganha, né,
Cátia? Com certeza. Obrigada mesmo,
vamos
viu?
Lá.
São uma hora já e 2-3 minutinhos, mas a gente ainda tem uma notícia aqui para vocês. Vamos falar, Marcos, por gentileza, sobre essa questão envolvendo o INSS. INSS notifica vítimas de fraude, né, nesta terça. Veja como baixar o app, né, que é o app, e checar descontos irregulares. Então, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, notificou hoje os 9 milhões de aposentados e pensionistas que tiveram descontos em seus benefícios nos últimos anos e que, portanto, podem ter sido prejudicados pela fraude dos descontos irregulares. A partir de amanhã, quarta-feira, essas pessoas terão de informar se as operações foram atualizadas por elas ou não, se foram autorizadas por elas ou não, para receberem um ressarcimento dos valores. Inclusive, a notificação foi feita exclusivamente pelo aplicativo Meu INSS. E não haverá contato por telefone ou mensagem SMS, para você não cair no golpe, hein? Então, a mensagem divulgada é a seguinte, lá no aplicativo. Aviso importante para você, foi identificado desconto de entidade associativa em seu benefício. A partir de amanhã, você poderá informar se autorizou ou não através do Meu INSS ou ligue 135. Em caso de dúvidas, os cidadãos podem ligar na central de atendimento do órgão pelo canal telefônico 135, que funciona de segunda a sábado, de 7 da manhã às 10 da noite. O INSS também notificou os demais aposentados e pensionistas que não tiveram descontos irregulares. A mensagem é a seguinte: fique tranquilo, nenhum desconto foi feito em seu benefício. O governo federal descobriu a fraude dos descontos associativos não autorizados e seguirá trabalhando para proteger você e seu benefício. Vamos falar aí como baixar o app ou app, Marcos.
Pois é, então, o aplicativo Meu INSS está disponível para Android e iOS. Além do telefone 135 e do site, ele é um meio para os cidadãos consultarem seus benefícios do INSS sem a necessidade de deslocamento para uma das agências. Ao baixar o aplicativo no celular, o beneficiário precisa aceitar os termos de uso. Em seguida, deve entrar com gov.br, né, a sua conta gov.br, preenchendo com CPF e a senha cadastrada na conta oficial do governo. Se você não tem conta gov.br, então deve fazer a sua, viu? Por fim, é só clicar em autorizar para deixar que o aplicativo acesse os seus dados pessoais. O usuário terá acesso a todos os serviços disponíveis e ao histórico das informações do beneficiário. E como será a notificação dos descontos regulares? O INSS enviou a notificação para os segurados que tiveram descontos associativos na terça-feira, como a Kátia Gomes explicou. E aí a mensagem divulgada, né, é aquela tal, naquele padrão, para você não cair em nenhum golpe, né, isso, Kátia?
Exatamente. Então, fique atento aí sobre o processo do ressarcimento. Ao ponto que forem saindo as informações, a gente vai divulgando aqui para vocês, tá? Essa foi a última notícia de hoje do Jornal do Meio-Dia, desta terça-feira, 13 de maio, tá? Encerramos por aqui, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde a você, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento, Mix Mateus e Léos, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Léos, a Universo Calçados fica na rua Dom Pedro II, 42, no centro. E Marmoraria Margram, preço, qualidade e variedade, atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no São Caetano. WhatsApp 739-9906-8202. Já tem o Pagode Brasil para você.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.